פרשת וישלח. פרשת esta semana וישלח, que una obvia y clara continuación de la parashá de semana pasada, Vayetze Jacob salió de la tierra de Israel, fue para Harán, donde su tío Labán, que veio a ser después su sogro, casó con Rachel y Leá, y teve 11 filhos homens y una filha mujer, y finalmente él va a voltar para Eretz Israel. Chegamos semana pasada que él estaba prestes a entrar na terra de Israel, e nossa paraxá continua nos dizendo justamente sobre que sobre Jacob vindo ao encontro de Esaú, um momento tão esperado, depois de 22 anos que eles ficaram distantes um do outro, e neste momento eles se reencontram. Na verdade foram mais tempo, pois tinha tempo que Jacob ficou na Yeshiva de Shem de Ever, mas esse momento acontece, os dois se reencontram, e inclusive são os 22 anos que Jacob não conseguiu cumprir com a mitzvah de honrar seus pais, porque estava distante. E diz o Midrash, e Rashi comenta posteriormente, que são os 22 anos que Jacob depois foi castigado, que ficou longe de Yosef. Quando Yosef foi vendido para o Egito, eles ficaram distantes um do outro por 22 anos. O que ele, entre aspas, não cumpriu com seu pai, não cumpriram com ele. E neste momento, ele se prepara para o reencontro, e Jacob prepara e manda anjos ao encontro de Esaú. Dizem nossos sábios que ele mandou anjos, Vaishlach Jacob Malachim. Que significa Malachim? Rashi diz Malachim Mamash. Significa anjos realmente. E para que Rashi precisa dizer que eram anjos realmente? Para não pensar que eram homens especiais, não eram anjos. E Jacob era uma pessoa tão espiritualizada, tão grande, que para ele os anjos eram frequentadores, eram habituais na casa dele. E estes anjos vão justamente com a missão de sair ao encontro de Esaú e dar um reporte para Jacob, levar um presente e dizer para Jacob como que está Esaú, o que está acontecendo. E na mensagem que ele diz, o que diz? Contam no lado de Esaú, digam assim para Esaú, meu senhor, assim disse Jacob, com Labão morei até hoje, e me demorei até agora. O que significa com Labão morei? Em Labão Garti, diz com Labão morei, o que significa? Garti, bateu o valor numérico de 613. Diz, mesmo morando com Labão, Rashi diz, eu me mantive íntegro como eu era. O intuito é, o que significa me mantive íntegro? E não aprendi dos seus atos, eu estou vindo com honestidade, ou era um menino inocente, entre aspas, e íntegro quando fui embora, e estou voltando igual. Não é que me assimilei lá em Harán, aprendi, como diz, aprendi dos hábitos do local. Lá todo mundo não presta e eu me corrompi. Não sei se alguém leu o e-mail da semana passada. E justamente essa mensagem que ele manda. E ele se demorou lá, e também está dizendo, ele estava com Labão, e se você está com raiva de mim por todas as brachot que nosso pai me deu, não se cumpriram. Não é que eu tive todas aquelas bênçãos realizadas. Então não vale a pena, você está com raiva de mim.
Cheio de dado, não? Estava cheio de posses.
Cheio de posses, provavelmente exatamente ia bastante. Não é que o cheio é diferente para ele, depende para quem.
Sim, mas as brachot se concretizaram.
Na parasha nós vemos na frente quando eles se encontram. O que que diz? Quando os dois se encontram na frente, eu não queria chegar ainda, mas acontece, Jacob diz, tenho muito. E outro diz, eu tenho tudo. Qual a diferença entre tenho tudo e tenho muito? Tudo, tudo que eu preciso. Então é suficiente, não? Independentemente se é muito. Essa colocação de Jacob. O outro tinha muito. Então se vangloriando. E justamente isso que não pode. É uma forma diferente de encarar as coisas. Pai, eu mereço, e este rabo, tenho muito. Certo? E disse Jacob, simplesmente, Jacob disse, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais. E isso que nos vinha, porque a voto, esse o Ashira Samiach Bechelko, quem é milionário que ele está contente com sua parte? Uma perspectiva de um mundo diferente. Eu preciso do que tenho, ou tenho o que preciso?
Tenho o que preciso.
Se tenho o que preciso, eu tenho tudo. O outro diz, não, eu tenho muito. Significa muito. Não é tudo, ainda preciso mais.
Muito, isso aqui.
Espera aí, Rabino.
Eu tenho mais que muito.
Rabino, pode ser um sinal de humildade também. Eu tenho muito já.
Tenho muito.
Depende para quem, depende do quê. Eu tenho mais que muito.
Eu tenho tudo.
Tenho mais que tudo.
Aí significa que eu tenho tudo.
Não existe mais do que tudo.
Existe, tem coisas que você tem que não...
Mais do que tudo não existe.
Então por quê?
Não existe mais do que tudo.
Você tem coisas que você não decide, que não é você que determina.
Não tem nada a ver. Mas você tem tudo, não existe mais do que isso.
Já conseguiu qualquer coisa.
Tratar tudo.
Qualquer coisa
tudo.
Na vida já conseguiu.
Então não está faltando nada. Não existe mais do que isso.
Não existe.
Então voltando ao nosso assunto.
Então volta.
Quando ele fala, então os dois se encontram. Vamos voltar antes do início. Então ele fala, vai mandando lá todo um acampamento, etc. E logo em seguida diz a Torá, vai irá Jacob, meod vai etzarló. E Jacob está com muito medo e ficou muito angustiado. E o que ele fez? Vai achar seta ama shritov, betatzov, betavakar, betakmalim, lishrei machanot. Ele separou tudo, o acampamento em tudo, em dois grupos. Um de avançada e outro de retaguarda. Certo? Se ele vai vir e vai bater um, pelo menos o outro vai sobreviver. Jacob tinha certeza que o mérito dele é suficiente para um sobreviver. Por que não todo sobreviver? Faltava fé em Jacob. De que Jacob temeu?
Então,
é?
Ele enganou o pai.
Ele não enganou o pai. Nós já vimos que ele não enganou o pai duas semanas atrás. Tanto não enganou até o pai. Que nós vimos claramente que Jacob, quando contou para o pai que Isaac tinha vendido a primogenitura, que o pai respondeu? Gambaruhie, mesmo assim que seja abençoado, agora sim. Por quê? Significa que eu abençoei aquele que merecia a bênção por direito. É isso que falamos antes. Por isso que Jacob tinha medo, dizem nossos comentaristas. Jacob tinha medo. Porque, não é porque ele não merecia, mas durante 22 anos ele perdeu uma grande mitzvah de honrar os pais. É isto que Esaú fazia com capricho. E uma das maiores mitzvot. Uma das maiores mitzvot que temos na Torá e mais difíceis é honrar os pais.
E mais difíceis.
Sim? Parece fácil, mas é difícil. Temos N episódios no Talmud sobre a mitzvah de honrar os pais. E a gente não tem ideia do difícil que é. Tem um sábio que nasceu, o pai faleceu quando a mãe estava grávida, e a mãe faleceu na hora do parto. E ele falou que ele estava feliz, porque ele foi poupado de ter que cumprir com essa mitzvah tão difícil. De tão difícil que é.
Só o arco volta aqui, não fechar.
A gente muitas vezes não percebe. A gente cumpre com as mitzvot. Por exemplo, é muito comum. O filho que quer respeitar o pai, sempre que o pai liga, ele atende o telefone. Só que ele está vez ocupado. Fala, pai, o que foi? Fala logo, estou ocupado. Melhor não atende. Se você não consegue atender direito, melhor não atende. Melhor do que depois ter que ligar e dizer desculpa do jeito que te atendi. às vezes a gente não percebe. Estou dando um exemplo bobo. A possibilidade, a oportunidade que às vezes temos de cumprir com a mitzvah, e por algum orgulho, por alguma besteira, não cumprimos, depois a gente se arrepende que não consegue voltar atrás. Isto que Jacó se lamentava. E nisto Esav caprichava. Caprichava tanto que nós vimos quando ele foi pegar a bênção, a mãe deu para Jacó as roupas de Esav, que eram queridas, especiais. Que roupas eram essas? As roupas que Esav usava exclusivamente quando ia ver o pai. Para ver o pai, ele tinha um terno de gala. Não para ir no casamento, não para ir na inauguração, sei lá o quê, não para ir visitar o gerente do banco. Para visitar o pai, ele tinha uma roupa especial. Não estamos discutindo de onde veio.
Mas era essa roupa.
Mas o ponto é que... Mas era uma roupa especial que ele usava para ver o pai. E esta roupa que Rivka deu para Jacob. Por isso que Yitzhak chegou a confundir-se que Jacob seria Esav. Porque estava dizendo aquela roupa. Então, Esav era um pilantra. Esav era um malandro. Nós vamos ver depois na Parashá, se der tempo, a que ponto ele e Esav chegava. Mas este mérito tão grande honrar os pais deu medo para Jacó. O Talmud diz que tinha dois grandes sábios, os mais escolhidos, um dos patriarcas, que era Jacó, e um dos profetas, que era Moshe. E os dois temeram. Jacó temeu aqui, Bairá Jacó, e temeu Jacó. E Moshe, que Deus fala para Moshe, al tirá o toque viajá, não tenha medo dele. E dizem os sábios, o que isso significa? O que isso significa? Que só aquele que é realmente um escolhido, um especial, é quem consegue ter medo. Não é medo, temor. Temor é um nível muito mais elevado. Temor é um nível muito elevado. Vi uma vez um comentário.
É o que eu tenho. Eu tenho temor, eu não tenho medo.
Temor. Temor é um nível muito elevado que só corresponde a que estão em níveis muito elevados também.
Verdade, não pode.
Nível extremo.
Medo não tem.
E quem teme, Jacob temeu. Vairá Jacob meod. Jacob teve muito temor. Vai etzerlo e ficou angustiado. Por quê? Jacob faltava méritos. Ele com Laban não se deixou corromper, não se deixou influenciar. Conseguiu no meio do exílio educar 12 filhos primorosos, 11 homens e uma menina. E com tudo isso ele tem medo. Ele está temeroso. Porque o irmão cumpriu com a mitzvah de honrar os pais. Não é pouca coisa. Isto daqui que a gente tem que levar em consideração. E muito. E não só ele disse, por que ele disse, ele temeu, que ele ficou angustiado? Para que as duas coisas? Uma, diz Rashi, talvez na guerra, ele mate. Ou talvez ele seja morto. E quando ele matar, diz, inclusive, seja Mayavó e Arok Uetacherim. Talvez ele mate os outros. O que significa os outros? Fica no sábio no Talmud, se refere aqui a Rabi Meir Balanés. Perdão. Que é chamado de Acherim no Talmud. Então, e que ele vem de Gerim, é filho de convertidos. E era descendente de Esav.
Rabi Meir Balanés?
Também diz que o nome dele é de verdadeiro Rabi Neorai. Voltando ao nosso assunto, mas ele tinha medo de quê? Das consequências. Uma coisa que a gente tem que saber, qualquer ato tem consequências. Sempre. E as consequências podem aparecer somente depois de muito tempo. Muita gente não percebe. Aqui vemos. Tudo isso começou quando? Mais de 20 anos antes, com a bênção. Nós, no Shabbat, falamos na sinagoga, na semana passada. Certo? Do amor, quando o rei Davi e Jonathan, lembra? Quando ele diz que o rei Davi fica abismado pelo grande amor que Jonathan tinha por ele, que não tinha lógica, uma vez que era descendente do trono. Ele estava abrindo mão do trono em favor do Davi. Disse, isso é um amor incrível, como o amor de mulheres. A niflat avatka, que avat nashim. Como o amor de mulheres. Em Shmuel Bet. E o que diz lá? Os comentaristas, que se refere às mulheres? Porque Shaul, o rei Saul era da tribo de Benjamim, descendente de quem? De Rachel. E Davi era descendente de Yehudá, de Leá. As duas irmãs que se amaram, que uma teve piedade pela outra, para não ser envergonhada. O amor foi tão grande, que posteriormente, o que acontece? Isto repercutiu mais de 500 anos depois.
500 anos.
O que eu falei?
Ah, não, Rabino.
Hã?
Tem que ser de Leá para Rahel, então.
Hã?
Então tinha que ser o contrário, de Leá para Rahel. Porque quem fez a bondade foi Rahel com Leá.
Mas as duas, irmão?
Sim, mas quem fez a bondade mesmo foi Rahel, que ela que chegou para lá e falou, olha, o sinal é aqui e aqui. E aí,
e quem
perdeu o trono foi o descendente de Rahel.
Ele cedeu, ele repercutiu, ele
aprendeu duas vezes.
Não, ele fez como ele fez o mesmo que sua mãe fez, entre as sua mãe, vamos seguir generacionalmente. Ele aprendeu da sua mãe. Ao contrário, isso só fortalece. A tua conduta vai ensinar ao teu filho como ele é. O amor o amor de Rachel por Leá repercutiu no amor de Jonathan por Davi. Exatamente igual, ela deu um exemplo. A gente não percebe. Tem uma famosa passagem que uma vez uma pessoa veio pedir para o Rabino Hafetz Chaim uma brachá, a Meir de Rodin, uma brachá para o filho dele ser estudioso de Torá. O Rabino responde para ele, você quer que teu filho estude Torá? Falou, lógico. Então estuda você. Se quando você volta do trabalho, teu filho vai ver que você pega um livro, provavelmente ele vai pegar um livro. Agora, se você voltar ao trabalho e você vai assistir TV, como você pretende que ele pegue um livro? Não adianta você só falar para ele, pega um livro.
Rabino, mas aqui essa história dos 500 anos impressionou, porque não dependia dele, né? Dos antepassados, né?
Mas influencia.
Então, quer dizer...
Está escrito na Torá que quando a gente faz algo errado, a gente influencia negativamente a quatro gerações. E quando a gente faz positivamente, influencia... Duas mil. Pelo menos. A Torá diz, faz bondade para miles. Qual o mínimo de miles? 2.000. De aqui que aprendemos, diz o Talmud, Gdolá midat tová midat puranut 500. É maior uma característica positiva, tem mais força do que uma negativa 500 vezes. Porque a negativa só atinge quatro gerações. Porque na avot ele pega o castigo dos pais. Porque na avot albanim pelos filhos, dalbnei banim pelos netos, al shileshim terceira geração, de al ribeim quarta geração.
A gente não pensa nisso.
Os nazistas fizeram com a gente
depois. Sim.
Quatro gerações.
Mas eles estudaram Torá.
Deve ter algum
lugar que deu isso aí, algum lugar. Vamos lá. Jacob, inclusive, era um exemplo, um protótipo de humildade. Catonti Mikola Hassadimu Mikola Emeta Shirasita Tardeja. Eu sou diminuto, sou pequenininho para todas as bondades que você me fez. Por quê? Porque eu atravessei o Jordão com minha vara, não tinha nada, e agora tinha dois acampamentos. Ele separou dois acampamentos, falamos. A gente esquece. Jacob nos está ensinando humildade e saber admitir e reconhecer. Onde você estava 30 anos atrás? E onde você está agora? Esta é uma grande diferença. Jacob te fala de meu, para um pouquinho e pensa. Jacob diz, Deus já fez muito por mim. Eu atravessei o Jordão de vara, olha como estou voltando. Eu tenho medo. Talvez Deus já me pagou toda a conta que eu tinha a receber. Jacob está apavorado. Não somente de talvez meu irmão me bata ou sei lá o quê. Talvez já recebi toda a conta. Deus me pagou nesse mundo. Jacob tem medo. A coisa não é brincadeira. E aí ele pede, Atzilei na minha dachim e aderezav, que areia no rio to, penhavo beikani em malvanim. E ele diz, Atzilei na me salva, por favor, Deus. Por quê? Que areia no rio to, penhavo beikani. Porque eu tenho medo que ele vai vir, vai me dar uma pancada. Vai me bater. Não, aqui não dá, aí não tem como devolver. Ele diz, eu já recebi minha conta, não tenho como devolver. Mas não adianta, não tem méritos. Você tem que ter méritos, tem que ter um poder especial lá em cima. Entendeu? Naquele momento, aí Jacob apela. Beatamarte, você diz, ei, teve, tive, mar, santis de la jaque colayam. Achou Luiz Afermelov. Mas foi você que me disse que ia me beneficiar, ia colocar minha descendência como, como chama areia de um.
Exato.
Do deserto que não será contado. Que não, areia do deserto não, areia do mar. Que não dá para ser contado. A Jacob lembra. Deus o sempre prometeu. Se eu não tenho méritos, pelo menos faça pela tua palavra. Certo? Não adianta. Que nem Moshe, quando pediu a Beit Hanan, implorou. Não adianta. O que significa implorar? Se a gente vai querer fazer por mérito que a gente tem, se acha que a gente merece alguma coisa, vamos ser honestos, já recebemos bastante. É isso que Jacob diz. Eu não sou nada. Olha quanto já me deu. E na verdade nós sabemos, não somos tão merecedores assim. Cada um para dentro pode falar isso. Talvez não falemos publicamente, não façamos declarações, a brasa, como se diz. Mas Hashem nos dá muito. Isso a gente tem que aprender a ser grato. Reconhecer tudo que Hashem nos dá. E Ele dá muito. Então Jacob diz, catonte, fique pequeno. Quando eu vou ver tudo que você me deu, acabou, já fiquei um gordinho. E Jacob se prepara para o encontro com, Rashi diz, se preparou para o encontro com Esav de três maneiras. Uma, Doron mandou um presente, como diz o versículo 22, ele mandou um presente para Esav, com os emissários. Segundo, ele rezou, pediu a Deus, certo? Vai a Jacob, ele diz para Deus, e segundo, ele separou o acampamento e se preparou para a briga. Dizem nossos sábios, aprendemos de Jacob, a pessoa tem que fazer tudo. Primeiro mandar um presente, depois rezar e depois se preparar para a guerra. O que significa? Tem uma lógica. Mandar um presente, mandar algo de si. Jacob mandou uma oferenda para ele, um presente. Primeiro que nada, tenta apaciguar. Faz a tua parte. Primeiro faz a tua parte tentando consertar as coisas, tentando fazer uma média. Se não conseguir, então você diretamente você vai e faz fila, pedir para Deus que te ajude. Você já fez fila, fez tua parte, então se prepara para encarar. Por via das dúvidas. Porque pode ser que dê a resposta de Deus, seja não. Mas primeiro, tenta fazer, dando de si. Jacob mandou de si um presente. Mincha ishlucha ladoni leisav vemotzachem oto. Este é um presente para dar para meu senhor, para Isav, quando encontrarem com ele. Simplesmente Jacob está querendo isso. Primeiro que nada, você preparava três coisas: Doron, Tfilá e Minchamá. Presente, oração e guerra. São as três coisas. Se você tem uma diferença com alguém, vai lá, tenta fazer as pazes. Como você faz as pazes? Hã? Manda um presente. Você vai na casa de alguém, você não leva um presente? Um exemplo. Simplesmente vai lá, apaciguar um pouco as coisas. Mostrando que? Boa vontade. Mostrando boas intenções. Esterrando que está vindo de boa. Vamos tomar um café. Manda um presentinho. Uma notinha, olha, gostaria de tomar café contigo quando puder. Será? O presentinho não é que ele precise, mas é demonstrar boa vontade. Também não precisa ser com o cavalo de Troia, não, para quem conhece a história de Troia. Sendo que hoje em dia na internet tem muito cavalo de Troia. Essas três coisas que se preparou Jacob. Eu vou pular um pouquinho, tem toda a briga de Jacob com o anjo, etc. Mas eu gostaria de passar um momento. A Torá nos conta um episódio interessante para dar no tempo certo, que é a morte de Deborá. E a Torá diz: Vatamo Deborá Meneket Rivka, que faleceu Deborá, a mãe de leite de Rivka. Como?
Ama de leite.
Obrigado. Ama de leite. E a Torá nos conta que ela morreu. E Rashi pergunta: que me conta ela? Que ela tinha a ver aqui no meio? E como ela surgiu? Então Rashi explica. Esta ama de leite foi a mulher que mandou Rivka chamar a Jacob, que pode voltar. Ela falou: vou te mandar, vai na casa de teu tio, procura uma mulher, foge de teu irmão, e depois vou te mandar chamar de volta. Então ela mandou quem? A mãe de leite de Jacob, para que ele volte. Ele ia confiar, mãe de leite. E ela volta para a terra de Israel com Jacob, e ela morre. E a Torá diz que no mesmo dia, diz o Midrash, o Rashi comenta numa outra passagem depois, naquele mesmo dia morreu Rivka. Só que a Torá não conta nada sobre o falecimento de Rivka. Por quê? Para que ninguém diga: olha, essa é a mãe do Esav Rasha. Então, a Torá não conta que ela morreu. Porque não sai o boato. Pea Levai da mãe de Esav. É a mãe de Jacob também, mas por via das dúvidas. Estou tirando conta. Tu ocultou o falecimento de Rivka junto com o falecimento de Deborah. E nós aprendemos daqui uma lição importantíssima nas entrelinhas: a responsabilidade que os filhos têm quando os pais falecem, deles serem dignos. Porque todo mundo vai apontar: olha, o filho da mãe. No bom sentido, filho da mãe, não quis falar. Saiu muito
automático.
Sabe, olha. Olha, olha quem está aí, olha o que ele está fazendo. Como dizem, se o pai vê, se o pai se levanta e vê, morre de novo. E ao mesmo tempo, se o pai visse, estaria cheio de orgulho. com os nossos atos, os nossos atos são o maior tributo que a gente dá para o Pai. Se a Torá poupa de contar que faleceu para que não ponha um filho, quando o filho tem uma conduta digna, ao contrário, como isso repercute positivamente para o pai lá em cima. Por isso que muitas vezes quando alguém dá uma doação, coloca em memória dos pais. Porque ele faz uma coisa, está dando crédito, está dando pontos lá em cima para os pais. Olha o filho que deixou. E a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade. E devemos tentar em todo momento caprichar. Então quando o Torá nos diz aqui no capítulo 35, versículo 8, que Deborá faleceu ama de leite de Rivká, perdão, Deborá Beneket Rivká, não de Jacob, perdão, Deborá era a mãe de leite de Rivká. E ela foi enterrada lá, naquele lugar, então simplesmente, para não nos contar nada sobre isso. Então uma lição importante para os filhos, como a gente pode e deve tentar que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente também suja o nome dos nossos pais. E quando fazemos algo certo, a gente honra o nome deles. Então é uma responsabilidade, um compromisso. Não é somente na Torá que chama fulano filho desse clã. Em todo momento. Deus trocou o nome de Jacó para Israel, e continua se chamando Jacob. Não vamos entrar nisso porque já está tarde, a gente perdeu muito tempo com o shiur prévio sobre o negócio de Rabino, que a gente não tem a ver com a paraxá, mas eu queria comentar uma passagem interessante. Torá nos conta sobre o falecimento de Rachel, que aconteceu na hora do parto do filho Benjamim, e a uma parteira falou para Rachel: olha, você não teve um filho. E ela pede para Jacob, chamou o filho de quê? Benoni. O filho do meu sofrimento. Benoni. Ela pede para Jacob, chama ele de Benoni, do filho do meu primogênito, do meu sofrimento. Certo? Alteri, ele fala: não se preocupa, que esse também para você é um filho. Diz: vai Betzed Nafsha Kimeta, e na hora de falecimento, pois morreu, Batikra Shmo Ben Oni, chamou ele o filho do meu sofrimento. E como diz a Torá, o filho da minha dor, chamou Yaakov, Beaviv Karalo Binyamin, e seu pai o chamou dele de Binyamin, Benjamin. Na verdade, nossos sábios perguntam: o que significa isso daqui? Como Jacob não respeitou a última vontade da esposa amada e mudou o nome do filho?
Só um pouquinho.
De Ben Oni para Benjamim.
Ben Ayamin.
Ben Ayamin, da direita. Mas uma diferença é o filho do sul, porque a direita é onde está o sul, quando você olha para Jerusalém, certo que é o leste, e a direita é o sul. O filho do sul. E ela diz: o filho da minha dor. Como você fala isto? A mesma coisa. Nada a ver. Dizem nossos sábios, na verdade, Rachel diz: toda a minha vida estava querendo ter mais um filho. Então esse é o filho da minha dor, que eu queria ter. E terminei falecendo, mas Jacob, na verdade, quando muda o nome, está prometendo para não se preocupar. Ele vai ser um homem Yamin, um homem reto, da direita, um homem direito, um homem honesto, um homem decente. Eu te prometo que vou cuidar dele e vou fazer dele ser um filho digno, um filho decente, um filho direito. Não é quando te falo um filho da direita, bem Yamin, que estou indo contra você, ao contrário, estou te garantizando como vou cuidar dele e educá-lo para ser uma pessoa correta, uma pessoa digna. Não é que ele não respeitou, ao contrário. Naquela hora, no leito de morte da esposa amada, ele prometeu: não se preocupa, eu vou cuidar dele como corresponde. Se nem a mãe que deu educação, mas Jacob assumiu que ele ia fazer do bom e do melhor por ele.